Obrigado, presidente Jorge Viana, companheiro generoso com seus colegas e companheiros. Acho que é fundamental ressaltar, nesses momentos de debate, a qualificação dos nossos senadores. Aqui a última intervenção do senador Armando Monteiro, as intervenções que hoje à tarde, exatamente chamando para o Congresso Nacional, para o Senado Federal, a responsabilidade que temos para buscar saídas para o nosso país, quer seja da crise econômica ou quer seja da crise política do nosso país. Acho que o nosso Congresso, principalmente o Senado Federal, não deve se furtar e muito menos pecar por omissão do seu papel que tem perante a República, perante o Brasil, perante a democracia. Nós temos tantos temas para falar nesse momento de crise política. Tem a questão das reformas, reforma trabalhista, que explicitamente debatida. E agora mesmo um grupo de parlamentares criou a Frente Parlamentar pelas Diretas, que encontramos que é a saída para buscar tirar os problemas da crise política e solucionar o resgate da democracia. Quando se entra em crise, não tem nada melhor do que chamar o povo para apontar novos caminhos, novos rumos para o nosso país. Foi assim que o Brasil encontrou o seu caminho, foi através da democracia, que elegeu governos saídos da força da luta do povo. Por isso que reconheça-se, embora nós tínhamos muita divergência no seu programa de governo, mas o governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo forte, que acabou direcionando o país para um caminho. E o Lula também foi um governo forte, que acabou levando o país para um caminho de desenvolvimento, de distribuição de renda, de inclusão social, criando as políticas públicas que conquistamos cidadania para milhões e milhões de brasileiros. Por isso que nós estamos clamando, aqueles que defendem direta já, é exatamente para poder ouvir o povo a ajudar a buscar a solução para o nosso país. E só um governo legítimo, com a força da democracia, com a força da luta do povo, é que pode tirar o país deste impasse que está criado, tanto no desenvolvimento econômico quanto na crise política. Mas hoje eu quero falar sobre os problemas lá do meu estado, senador Jorge Viana. O Instituto de Pesquisa, o IPEA, com apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão, produziu um estudo que confirma que nós já imaginávamos. O estado do Pará é um dos 5 mais violentos do Brasil. E o município de Altamira é apontado como o mais violento entre os 304 cidades com mais de 100 mil habitantes. Motivo, qualquer parente sabe responder, é o descaso, é a falta de ações de segurança pública, é a falta de escola e de oportunidade para os jovens, sobre a impunidade e o abuso por parte dos que deveriam proteger o cidadão. Ou seja, é a velha ausência do Estado, é a velha ausência de políticas públicas que falta de oportunidade para a nossa juventude, para os nossos jovens, para as nossas crianças estudarem, desenvolverem o seu intelecto, desenvolver o seu caráter, para que não seja presa fácil da droga, da indústria do narcotráfico, que o nosso Estado, por ter acesso fáceis lá pela Amazônia, nosso estado é um dos grandes portas abertas do narcotráfico para o nosso para a entrada da indústria do narcotráfico no nosso Brasil. O estudo do IPEA, denominado Atlas da Violência 2017, foi lançado na segunda-feira, em 5 de junho, e traz dados consolidados de 2005 a 2015 em todas as unidades da Federação. Lamentavelmente, o Pará está acima da média da violência no Brasil em praticamente todos os quesitos avaliados. De 2005 a 2015, o número de homicidas no estado cresceu mais que a média nacional. Segundo o Atlas da Violência, o Pará chegou a 2015 com uma taxa de 45 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em relação a 2005, esse número de homicídios subiu em 62,7%. Os indicadores revelam um descompromisso com a segurança pública por parte das autoridades nos níveis federais, estadual e municipal. Os autores do Atlas da Violência de 2017 revelam que esse elevado índice de violência traz consequências fatais para a população. São implicações na saúde, na dinâmica urbana e, por conseguinte, no processo de desenvolvimento econômico e social. O que mais é cruel, o mapa da violência mostra que a juventude está sendo dizimada pela falta de ações ordenadas de combate à violência no Pará. O pico da taxa de mortalidade por homicídios se dá na faixa entre 15 e 29 anos. No Brasil, a taxa de homicídio é alta e preocupante, de 60 por 100 mil habitantes na faixa etária de 15 e 29 anos. No Pará, a situação é mais grave, 84,2. No total, a realidade fica mais chocante, que 1.936 homicidas, ou seja, mais da metade de crimes ocorridos no ano de 2015 no estado do Pará, atingiram os jovens entre 15 e 29 anos. É muito preocupante o aumento do índice da violência no Pará. Nos indignamos também com a informação de que Altamira é a cidade com o maior número de homicídios. Falta políticas públicas. Esse incremento da violência reflete a ausência de políticas públicas do governo do estado. O Atlas da Violência no IPEA mostra em números a realidade em que o paraense já conhece, apontando o município no topo da lista, com um total de 116 homicídios em 2015, o que representa uma taxa de 107 por 10 mil habitantes. Altamira supera em mais de 3 vezes a média nacional de 28,9 homicídios por 100 mil habitantes.
Senador Paulo Rocha, permite uma parte? Eu vou em seguida pegar o voo, mas queria lhe fazer uma parte. Primeiro, para cumprimentar a Vossa Excelência por ter trazido esse tema do Atlas da Violência aqui à tribuna da Casa, e cumprimentar a Vossa Excelência. Eu estarei aqui segunda-feira de manhã, mas a iniciativa é sua. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer um debate sobre os conflitos agrários. A senadora Regina está viajando para uma missão da comissão para o interior também do país, com a mesma área da violência. Mas Vossa Excelência teve uma brilhante iniciativa, virão diversos convidados, inclusive os artistas chamados que têm compromisso com os direitos humanos, para nós debatermos a violência no campo. E principalmente, por que não lembrar, com tristeza, claro, no seu Pará, das últimas chacinas que estão acontecendo. Por isso eu fiz essa parte antes de viajar, dizer que eu tenho um compromisso com Vossa Excelência, segunda-feira de manhã, por iniciativa sua, vamos discutir a violência, mas aí, claro, mais especificamente no campo. E, ao mesmo tempo, cumprimento o senador Jorge Viana, que permitiu que fizesse essa parte, pela importância do tema, embora eu estou já vestido de roupa do Bom Combate, porque vou participar de uma série de debates no Rio Grande sobre reforma trabalhista, reforma previdenciária e a questão da direta já.
É muito oportuno o seu aparte, companheiro senador Paim, porque nesses último mês, aconteceram duas chacinas no Pará. A do campo, lá em Pau d'Arco, que é o motivo da nossa audiência pública de segunda-feira, mas também na semana passada, em plena capital do estado, conjunto de 10 encapuçados entraram numa rua, lá nós chamamos de viela, uma rua pequena, que eles fecharam as duas entradas e saíram atirando a esmo, mataram 5 pessoas e feriram 19 outras. Né? Essa forma da violência em plena cidade grande, capital do meu estado, que foi lá no bairro de Jurunas, na capital de Belém.
Eu quero ainda, só para complementar, Vossa Excelência.
Fique à vontade.
Se não fosse Vossa Excelência, nós não teríamos aprovado no Congresso. Vossa Excelência brigou desde a Câmara e depois como senador, veio atrás até aprovar a proposta de emenda constitucional de combate ao trabalho escravo. Então, se tem menos violência no Pará e no Brasil, Vossa Excelência tem mérito, porque aquela PEC foi fundamental, que Vossa Excelência foi mentor e conseguimos nós todos votar a sua iniciativa, que foi a PEC de combate ao trabalho escravo. E eu tenho a alegria agora de ser o relator do projeto
que regulamenta.
E que Vossa Excelência já me orientou. Escreva aí, pai, não é regulamenta, é proibir o trabalho escravo. Cumprimento, senador Paulo Rocha.
Exatamente. E, além disso, companheiro nobre senador Paulo Paim, eu já cheguei aqui e já consegui aprovar um projeto de lei que criminaliza o uso do trabalho infantil, que já foi lá para a Câmara, porque também lá no Pará a grande ocorrência do uso do trabalho infantil nas roças, nas fazendas, etc. E por isso é uma colaboração do Senado Federal, do Congresso Nacional, no sentido de ir ao encontro dessas mazelas que ainda existem no nosso país. A questão do trabalho escravo, o uso do trabalho infantil, o trabalho degradante, o trabalho penoso, tudo isso ainda são tarefas que nós estamos tentando resgatar a cidadania dos nossos trabalhadores, e a reforma trabalhista vem contra isto, tentando precarizar de novo o trabalho, colocando por terra um conjunto de conquista de avanço que nós mesmo quando chegamos
aí
aqui.
Aí que
no
vai
Congresso
aumentar a violência. Se passasse a reforma trabalhista e ainda a reforma da Previdência, podem ter certeza que o Atlas da violência vai ser muito pior o ano que vem. Meus cumprimentos.
Pois bem, em contraste com o Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, considerado o município mais pacífico do levantamento, com a taxa de 3,7 homicídios por 100 mil habitantes, há diferenças claras nas condições sociais de cada um. Pelo menos 68,7% da população com mais de 18 anos tem ensino fundamental completo, enquanto que em Altamira, apenas 46% estão na mesma condição. O índice do desenvolvimento humano do Jaraguá do Sul é de 0,803, enquanto que o de Altamira é de 0,665. Não podemos esquecer, senhoras e senhores senadores, que o Pará é governado por um partido, PSDB, que está à frente do comando do Estado por 5 mandatos. O resultado é esse triste quadro de violência que tira a vida das pessoas, sobretudo os mais jovens, tanto na área urbana quanto na área rural. Mostra que o modelo de educação implantado pelos governantes de lá, baseado na tal da meritocracia, é elitista e excludente. E que o investimento não é na área social, mas em prédios, alguns equipamentos, no clientelismo público. Esta casa que aprova e fiscaliza os empréstimos deve ficar atento para não mais avaliar operações de crédito que se não se destinam às políticas públicas para investir no desenvolvimento econômico, mas que ao final tem o objetivo de ter o desenvolvimento social do nosso povo e da nossa gente. Por fim, quero concluir dizendo que o presidente Jorge Viana, que preside essa sessão, tem experiência, que foi governador do estado, no estado da Amazônia, e que com certeza colocou o estado no outro caminho. Lá o narcotráfico e a violência comandava o seu estado, né, na época que você assumiu, e naturalmente você tem experiência como enfrentar esse tipo, a violência e o narcotráfico já estava inserido no, na estrutura governamental do estado do Acre, e Vossa Excelência soube, com um processo democrático, extirpar lá, ou se, pelo menos excluir do processo de influência na gestão do estado e na construção, na perspectiva de construir um estado social que pudesse levar o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. E é este o grande problema da nossa Amazônia, é que pensar o Amazônia, desenvolvê-la só a partir dos grandes projetos agropecuários, grandes projetos minerais, sem levar em consideração de que tem que ter um projeto que inclua todos. Se for na questão da terra, na questão da floresta, tem que incluir o pequeno produtor, a política de incluir o pequeno produtor, a piscicultura, o processo de desenvolvimento na exploração da autossustentabilidade da floresta. Enfim, isso é que vai criar condições de que a nossa juventude prepare a nossa juventude tecnicamente para que se avance e processe isso. Felizmente, durante o governo Lula, se avançou muito essa concepção para tirar essas diferenças do desenvolvimento regional. O fortalecimento da Sudam e a perspectiva de direcionar investimentos para a agricultura familiar melhorou em muito e avançou em muito, diminuindo os conflitos no campo. Isso com a criação de 3, só no meu estado, foi criado mais 3 universidades. E se avançou a criação de 10 escolas técnicas no interior do nosso estado. Isso cria condições e oportuniza a nossa juventude a estudar, a se preparar tecnicamente, intelectualmente, para poder ajudar o desenvolvimento. E com isso a gente cresce, desenvolve, distribuindo oportunidades, distribuindo renda. E com isso o estado tem capacidade de melhores investimentos em políticas públicas de inclusão e de cidadania. Esta é a saída para o nosso país, para as nossas regiões, e que com certeza cria perspectiva de uma sociedade mais pacífica, mais humana, e que por isso é isso que a gente persegue. E a saída do nosso país não tem outro jeito, não tem milagre que não seja através da democracia. E para poder recuperar e tirar o país da crise econômica e política, só eleições novas para eleger os nossos governantes. Aí sim nós vamos retomar de novo. Esse Brasil é grande, é rico, tem potencial de se recuperar e sair dessa crise econômica, e, portanto, a saída é sair da crise política. E a crise política só se resolve com o povo intervindo no processo de escolha dos nossos governantes. Obrigado, senhor presidente.